Boa tarde, mais uma vez, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição. Temos connosco até os representantes do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal. Temos com o assunto, já vamos referi-lo. Temos connosco o Dr. Luís Coelho, um diretor do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, e o Dr. Miguel Rodrigues, diretor do Departamento de Gestão de Projetos de Jogo do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, a quem cumprimento uma vez mais e dou as boas-vindas e cuja presença agradeço. Como sabem, foi por requerimento do CDS-PP que foi pedida esta audição, e, portanto, sobre as apostas desportivas e de acordo com o nosso regimento e de acordo com a grelha de tempos que foi aprovada, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, para a primeira intervenção. 5 minutos, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sra. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes do Turismo de Portugal, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, Srs. Deputados, e apresentar o nosso requerimento, que vem no sentido de podermos, ao fim de algum tempo de experiência de regime jurídico de apostas desportivas e na sua ligação também com o jogo online, já vi que tem uma apresentação, isso é bom para podermos fazer esse ponto de situação, a partir de um caso concreto nós podermos avaliar aqui o funcionamento, o funcionamento do regime jurídico, o papel do regulador e a aplicação prática desse regime jurídico e a atuação concreta do regulador. O caso concreto é público, foi a suspensão das apostas no jogo de futebol da Liga NOS entre o Feirense e o Rio Ave, e partindo desse caso concreto, primeira questão, a questão da suspensão de apostas. Da suspensão por um dos operadores, designadamente há um que tem poderes específicos para o poder fazer, que é a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, detentora do jogo Placar, que pode suspendê-lo, a questão da passagem de uma decisão de um dos intervenientes em mercado para o regulador e, portanto, como é que se processa o facto de haver suspensão, no caso determinada pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, em relação ao jogo Placar, como é que se passa daí para a suspensão para, se não me engano, neste momento, dois detentores de licenças para jogo online e que tinham apostas sobre o mesmo evento. Depois, a razão de suspensão das apostas. Eu aqui distinguiria a questão das razões financeiras e, por assim dizer, das razões éticas, ou seja, a possibilidade de suspeitar de alguma irregularidade que tenha a ver em concreto com o evento, e essas chamaria as razões éticas, e, portanto, haver a suspeita de que há alguma hipótese de viciação de resultados e que isso naturalmente tem uma consequência para as apostas. Por outro lado, a questão financeira, que está consagrada legalmente também, que é a possibilidade de, havendo risco financeiro derivado, por exemplo, do elevado número de apostas ou da concentração de um determinado tipo de aposta, isso levar a um risco financeiro. Porquê é que eu perguntava a distinção entre estas duas matérias? Porque do ponto de vista do fenómeno desportivo em si, é substancialmente diferente. É substancialmente diferente haver suspensão de apostas num determinado evento, porque do ponto de vista das apostas em si há suspeita de que pode haver alguma irregularidade, designadamente pelo número anormalmente alto de apostas ou pela concentração também anormalmente alta numa determinada possibilidade, e isso constituir um risco em si próprio. Outra coisa é o envolvimento dos agentes desportivos e, portanto, a possibilidade de o vício não estar na componente da aposta, mas estar na componente do próprio evento e daquilo que poderá vir a suceder. É essencial o regime jurídico e a forma de atuar do regulador poder distinguir bem estas duas possibilidades. Aquilo que acontece, e portanto aqui também conviria avaliar, como foi a primeira vez que isto aconteceu com esta dimensão, se a confusão inicial que se gerou teve a ver exatamente com o facto de ser a primeira vez e, portanto, quem toma conhecimento deste facto não conseguir distinguir aquilo que efetivamente estava comunicado, E, portanto, se deveria ter sido percepcionável desde o início que o que estava em causa, se era isso, e sendo, se era percepcionável desde o início que o que estava em causa era a questão do risco financeiro e, portanto, de uma concentração, de um elevado número, num apostador, ainda não tinha falado desta, de um apostador ou de um determinado tipo de aposta, ou se aquilo que acabou por acontecer, que foi durante um período significativo de tempo, tão significativo que foi para além do próprio evento, do fim do próprio evento, haver a suspeição de que o que estaria em causa poderia ser, como disse, o vício ético, ou seja, poder haver a suspeita de que os envolvidos no evento, os agentes desportivos, podiam eles próprios estar envolvidos em algum tipo de viciação. Isto, obviamente, que é a todos os títulos indesejável, porque estamos a falar de competições, estamos a falar de agentes desportivos que não estão imunes a uma pressão que se que tenha origem numa suspeição deste género e, portanto, é essencial que nós consigamos ter um regime de apostas desportivas que consiga separar bem esta situação. Portanto, resumindo, as nossas perguntas têm a ver com a suficiência do regime jurídico, se é ou não suficiente, se precisa ou não de alterações, com os meios à disposição do regulador, se o regulador considera que tem todos os meios para poder atuar e cumprir aquilo que decorre, que decorre da lei, quer relativamente às suas funções enquanto regulador, quer concretamente dos regimes jurídicos aplicáveis nestes casos. Depois, a questão concreta do mercado, da separação entre um operador de mercado que tem um regime jurídico especial, como é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e depois a relação com outros operadores de mercado, que são operadores que atuam em concorrência, mas que têm um enquadramento legal diferente, se isto do ponto de vista do regulador funciona bem ou funciona, mas necessitaria de alterações, e depois também esta questão da possibilidade ou não de separar entre aquilo que são riscos financeiros daquilo que são riscos éticos, que é uma preocupação que este Parlamento teve com o processo legislativo que terminou, por exemplo, na semana passada, de combate à viciação dos resultados desportivos e para nós podermos saber, efetivamente, se do ponto de vista dos resultados, da viciação de resultados desportivos, também há alguma coisa a fazer. Durante esse processo, só para dar conta de algo que apareceu, e por isso é importante nós irmos fazendo estas reuniões e sabendo como é que os regimes funcionam, ao falarmos com agentes desportivos, foi-nos levantada a questão das apostas em competições de escalões de formação, o que, do nosso ponto de vista, e digo do nosso porque foi unânime entre todos os grupos parlamentares, não é eticamente desejável que possa haver apostas em competições de escalões de formação e, portanto, já legislámos, foi possível incluir no pacote legislativo que aprovámos na passada sexta-feira a exclusão deste tipo de competições das apostas desportivas, exatamente para salvaguardar os praticantes e, portanto, as questões são estas, quer do ponto de vista do Estado, quer do ponto de vista dos operadores de mercado, quer do ponto de vista dos agentes desportivos, o que é que, efetivamente, quer do ponto de vista do regulador, naturalmente, o que é que, neste caso, o que é que deste caso nós podemos retirar como experiência e, eventualmente, como necessidade de alteração para futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Doutor Luís Coelho para responder e para dizer de sua justiça aquilo que muito bem entender, também por 5 minutos. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não sei se seria conveniente começarmos por fazer a apresentação, se responder diretamente.
Como muito bem entender, portanto, para saber.
Então.
Nós nem sequer nesta sala, infelizmente, não temos as condições que existem noutras salas, mas estão em funcionamento todas as comissões e, portanto, com vários membros do Governo a serem ouvidos em comissão, mas vai ter depois possibilidade de responder a todos os grupos parlamentares que têm a possibilidade também de fazer perguntas e depois, no final, haverá também um tempo suplementar de 2 minutos para o CDS-PP, que é o grupo requerente, e também mais 2 minutos. Obviamente, também todos estes tempos serão geridos com alguma flexibilidade. Portanto, façam por favor,
peço
que não se alonguem muito, porque nós também temos outros assuntos depois para tratar, e portanto, e para não haver situações de desigualdade entre os grupos parlamentares também.
Então, para a apresentação, eu, com a permissão da Sra. Presidente e dos Srs. Deputados, teria aqui ao meu colega Dr. Miguel Rodrigues, que é o Diretor do Departamento de Gestão de Projetos de Jogo. Por isto ser uma coisa muito técnica, é muito informático, para aqui o Miguel poder fazer esta apresentação. Permitem.
Tem a palavra, Sr. Doutor.
Obrigado. Muito boa tarde. Eu vou, durante o menor tempo que conseguir, explicar-vos como funciona a componente tecnológica do modelo de regulação que nós temos neste momento implementado. Começando desde já para vos dar um bocadinho de uma overview dos ambientes que existem e que estão subjacentes à regulação. Por um lado temos o ambiente da entidade exploradora, ou seja, da empresa que explora o jogo online. Este ambiente para nós é importante em dois pontos. Por um lado, o sistema técnico do jogo, que ali está, não está numa forma muito exaustiva, mas que engloba todas as componentes e funcionalidades que lhes permitem oferecer o jogo online propriamente dito. Colocamos ali a plataforma de jogo, porque a plataforma de jogo é o ponto onde é desenvolvida a atividade de jogo, ou seja, as bases de dados, os softwares, a componente de gestão hardware-software, o gestor de números aleatórios. E a componente de Captor. A componente de Captor não é mais do que um software desenvolvido por cada uma das entidades exploradoras que lhes permitem fazer a extração, a formatação e o armazenamento de dados para um reporte que ele também está obrigado pela regulamentação, pelos regulamentos técnicos, a fazer a cada 24 horas. Este reporte é obrigado em legislação e foi definido por nós. Nós vamos entrar um bocadinho mais à frente em alguns pontos muito específicos, e este reporte é colocado no que foi denominado infraestrutura de entrada e registro. Esta é a componente que mais interage com o regulador e tem dois pontos muito importantes. Por um lado, tem um gateway, onde há um redirecionamento dos acessos dos jogadores à plataforma de jogo, e outra componente que também para nós é de extrema importância, que nós designamos o SAFE. O SAFE é o sítio onde os reportes diários da entidade exploradora são guardados e são armazenados de uma forma completamente segura. Eu passo já para a interação que esta infraestrutura tem com a nossa infraestrutura de controle. Eu estava a fazer referência à questão segura porque o reporte é feito numa linguagem desenhada XML, que nada mais é que uma linguagem de computador, mas é feita também de uma maneira muito específica, que é feita usando uma chave de encriptação fornecida pelo regulador. O que quer dizer que a partir do momento em que o reporte é feito, deixa de ficar disponível para a entidade exploradora, ou seja, é final e apenas o regulador consegue aceder a esse reporte. O que é que a nossa infraestrutura de controle, que está ali com a designação de sistema de inspeção e monitorização, faz? A cada 24 horas, entre a meia-noite e a uma da manhã, recolhe estes reportes do SAFE, através do que nós designamos uma VPN, que é uma rede virtual, que faz uma ligação à infraestrutura de entrada e registro de uma forma encriptada e utilizando IPs únicos. Ou seja, nós só deixamos a ligação ser feita com o IP que foi definido pela entidade exploradora, a VPN encriptada. Os reportes que estão dentro dessa VPN a ser transmitidos também são encriptados. A partir do momento em que esse reporte é recolhido a cada 24 horas, o que nós fazemos seguidamente é a sua desencriptação e colocação no nosso sistema de inspeção e monitorização das 24 horas anteriores. Ou seja, aquilo que nós recolhemos diariamente, à uma da manhã, é o reporte relativo às 24 horas anteriores. Este é um ponto extremamente importante. Este reporte é desencriptado com a nossa chave e é colocado dentro do nosso sistema, que ele próprio tem encriptação específica do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Nós estamos a falar de um sistema que é completamente isolado da internet, tem acessos que são feitos de forma pessoal e física. O que quer dizer que os acessos têm que ser físicos, têm que estar no sítio onde do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos para se conseguir aceder. E, em cima disto, a própria informação é, por um lado, encriptada e, por outro, mascarada, o que quer dizer mesmo que nós podemos definir nos níveis de acesso quem pode ver a informação e que tipo de informação pode ver. Para além de estar sistematicamente encriptada, esta questão da segurança para nós é do mais importante que existe e veremos um pouco mais à frente o tipo de relação e aquilo que nós consideramos com esta da segurança, a relevância que lhe damos. Portanto, como eu fiz referência há pouco, nós fazemos uma recolha diária de ficheiros XML, são 97 ficheiros, de acordo com os requisitos técnicos por nós definidos. Estes ficheiros têm a ver com 5 tipos de informação. Por um lado, a atividade de jogo, a detalha de composição do jogo realizado. Por outro, as sessões do jogo online, do jogador online, ou seja, os tempos e duração das sessões de cada um dos jogadores, transações da conta dos jogadores online, informações sobre as transações financeiras entre contas de jogador, entre as contas do jogador e os meios de pagamento, operações de registro dos jogadores online, em que nós recebemos os dados de registro do jogador, e o resumo financeiro da entidade exploradora, em que é-nos fornecido um resumo total das principais variáveis financeiras relativamente aos 24 horas anteriores. Aos 4 pontos iniciais, nós recebemos 24 ficheiros de cada um deles, um por cada uma hora. No último ponto, nós recebemos uma que tem a ver com o resumo total. A seguir a isso, nós fazemos a integração destes ficheiros, tal como foi dito, e o nosso objetivo é o tratamento desta informação um bocadinho para gerar o conhecimento, um bocadinho não, exatamente para gerar o conhecimento necessário à atividade de inspeção, que mais à frente também iremos, de alguma forma, tentar explicar-vos qual é o nosso conceito. Gostava, no entanto, de lhes dar aqui apenas alguns números para terem uma ideia também, porque eu acho que é muito importante corporizarmos o tipo de atuação que temos. Nós recebemos 388 ficheiros por dia, são 4 entidades exploradoras. Até hoje já tratámos 84 mil ficheiros. Para terem uma ideia, estes ficheiros, estes 388 ficheiros, representam 1 milhão e 500 mil registros por dia na base de dados. Neste momento, nós temos 800 milhões de registros na base de dados. Prevemos, através de um cálculo do número de entidades de exploradoras que poderão eventualmente entrar em funcionamento até ao final deste ano, que provavelmente vamos fechar este ano com 1.800 milhões de registros. Ou seja, este é um ponto que eu acho que é muito importante para terem ideia da quantidade de registros com que nós trabalhamos. Ou seja, é um negócio que tem... é muito pesado em termos de reporte e em termos de informação. Este tratamento desses 388 ficheiros, para ter uma ideia, demora-nos hoje 12 horas em cada dia. A gestão de apostas desportivas, também para terem uma ideia, e é um ponto que para nós é da maior relevância, a recolha de informação de eventos desportivos, ao nível de termos necessidade de mapear cada evento desportivo e cada resultado de um evento desportivo com um código específico. E para terem uma ideia, por dia nós geramos 26 mil novos códigos de eventos e neste momento temos em base de dados 1 milhão e 500 mil códigos de referência. Ou seja, este foi um pouco para vos dar uma ideia de que, o que é que tecnologicamente está por trás deste modelo. Aqui entrava um bocadinho mais com a... pedia-vos para entrar um pouco mais na componente prática do modelo. O modelo, como eu fiz referência, é um modelo que é representado em reportes de XML. Estes reportes de XML conjugam variáveis para as quais nós detalhamos a informação que pedimos à entidade exploradora. Por exemplo, nesta questão das transações financeiras, aquilo que nós pedimos, e no ficheiro trans, para o qual recebemos 24 ficheiros por dia, nós conjugamos estes códigos que estão ali identificados. Conjugamos um identificador do jogador com o identificador do código da conta de jogo do jogador na entidade exploradora, e aí temos o código da conta e o jogador, com um código que nos permite identificar o tipo de transação financeira entre a conta bancária do jogador e a conta da entidade exploradora. e a conta da entidade exploradora de jogo online, ou seja, entre a conta bancária ou outro tipo de meios de pagamento do jogador e o código de conta de jogo. E o que é que nós temos para estas transações? Nós temos o timestamp, que nos dá o momento exato em que a transação foi feita, e temos os saldos inicial, o saldo movimentado e o saldo final. Ou seja, para todas as transações que são realizadas entre o jogador e a sua conta de pagamento dentro da atividade do jogo online. Estes segundos reportes, que também são para nós da maior relevância, que nós denominámos de AJOG, e o que pretendem é a reconstituição de todos os jogos que são feitos em todos os sites de jogo online por todos os jogadores. E de que forma é que nós pretendemos fazer isto? Mais uma vez, detalhámos para todos os jogos, e aqui temos, para além das apostas esportivas e apostas hípicas, o blackjack, o baccarat, o póquer, os jogos de fortuna ao azar, todos eles têm um destes AJOGs e destas variáveis completamente específicas desenvolvidas para cada um tipo, sendo que, e estando aqui nas apostas esportivas, o que nós recebemos são informações sobre os saldos das contas, que é os primeiros passos. Recebemos o que nós designamos de código APTR-JOG, que são 1.500.000 que identificam e permitem-nos identificar todos os eventos e todos os tipos de apostas em cada um dos eventos. Recebemos o timestamp da aposta, ou seja, quando é que a aposta foi feita, a descrição da aposta e o avalor da aposta, entre muitos outros. O que isto nos permite fazer, e mostrando-vos já, peço desculpa que não tem grande visibilidade, mas o que isto nos permite fazer é reproduzir para praticamente, ou para todas as atividades e todos os jogos que são feitos, qual o jogo, qual o tipo de aposta. Se puderem ver, mas do lado esquerdo está um reporte de uma aposta num slot machines. O meio do reporte é um bocadinho mais pesado e tem muitos cardinais. Aquilo, para terem uma ideia, é aquilo que, se estivéssemos a jogar num slot machine e tivéssemos uma slot machine, por exemplo, de 5 por 5, o que equivale a 25 pontos, aquilo que está ali, cada um daqueles cardinais representa um código que identifica o tipo de símbolo que sai. Ou seja, o que nós conseguimos fazer é reproduzir os 25 símbolos que fizeram parte desta aposta. O mesmo acontece para a aposta desportiva do lado direito, em que temos, por exemplo, já não me lembro, mas é uma aposta num jogo Roma, qualquer coisa, peço desculpa, mas eu não consigo ver, mas não é relevante para o efeito, mas também conseguimos reproduzir toda a composição da aposta através deste... exatamente, é de Leon, exatamente. E que terá um código APTR, está aqui a algure, que é um código com à volta de 10 números, que nos permite, sempre que for necessário, identificar todas as apostas que foram feitas ao nível deste jogo. Isto é a informação em bruto. É esta informação que é recolhida, tratada e introduzida dentro da base de dados. De seguida, fazer aqui uma referência à questão do registro de jogadores. Nós também recebemos, inevitavelmente, toda a identificação dos jogadores que foram feita em cada um dos jogos. Todos estes dados, mais uma vez, são transmitidos de uma forma encriptada, de uma forma cifrada, e encontram-se a todo momento encriptados e mascarados dentro da nossa base de dados. Para nós, extremamente irrelevante, é o identificador único que é atribuído por nós, porque é aquele com que nós trabalhamos, tentando ao mínimo sempre reduzir o trabalhar com dados que sejam considerados de uma forma mais confidenciais. Iria também fazer aqui referência a um serviço que é disponibilizado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos para dar o apoio às entidades exploradoras neste registro dos jogadores. O SRIS medeia o acesso à base de dados de entidades públicas, na medida em que assim ficou definido na legislação, pelas entidades de exploração do jogo online. O que o nosso serviço faz é receber a informação relativamente ao número de identificação civil, ao número completo e à data de nascimento dos jogadores, enviada pela entidade exploradora, fazer uma pergunta à base de dados pública, nomeadamente se estes três pontos de informação são verdadeiros, e mediar uma resposta da base de dados pública, no sentido de que sempre que estes três pontos de informação sejam verdadeiros, é dada uma resposta válida, sendo que o serviço não interpreta a informação, apenas responde sim ou não em relação à informação que é colocada. A entidade exploradora interpretará a informação de válido ou não válido. Finalmente, entrando aqui em conceito, ou seja, naquilo que nós entendemos serem os conceitos, tanto para a análise de integridade da informação como para a análise da informação propriamente dita do jogo online. O conceito que nós utilizamos para análise à informação recolhida orienta-se muito para um conceito de definir e conseguir identificar padrões. Nomeadamente a nível destas informações que nós fazemos aqui para vos dar indicação, por exemplo, o volume de apostas, o valor de padrão de apostas, o valor de padrão de ganhos, a relação entre apostas e ganhos dos conjuntos de jogadores, algumas medidas estatísticas e alterações nos sentidos de apostas. E então aquilo que é nosso objetivo e irá sempre ser nosso objetivo é identificar os clusters, na medida em que ao identificar os clusters ou os padrões que são definidos como mais tradicionais, permitem-nos identificar os outliers. Há alguns pontos que para nós também são importantes fazer referência para este ponto, para esta questão específica. Nós neste momento temos 9 meses de histórico de jogo online. Um dos pontos que estes 9 meses não deixam de ser importantes é que ainda não há uma época desportiva terminada. Este tipo de conceito e este tipo de informação de gestão, chamemos-lhe assim, é uma questão de qualidade. Quanto mais qualidade de informação existir, mais direto e mais fiável será este tipo de análise. Nós neste momento ainda nem conseguimos fazer análises homólogas em relação a um ano anterior ou uma época anterior, o que nos condiciona bastante e condiciona qualquer modelo deste conceito, sendo que, e neste momento, esta possibilidade de análise é feita numa perspectiva de auditoria à informação, como percebem, aos 800 milhões de registros. Em relação ao conceito de integração, ao conceito de integridade de informação, aqui o que nós tentámos fazer, e é algo que podemos dar-lhes essa informação, é algo que está a ser feito e é completamente inovador ao nível europeu, porque nenhum regulador da Europa tem a possibilidade de fazer este processo de garantida integridade que nós fazemos referência. Nós fazemos uma auditoria que é composta, nós designámos auditoria triangular, é composta por 3 pontos. Por um lado, nós conseguimos, através da funcionalidade do Gateway, recolher informação em tempo real, o que nos permite, de uma forma, através de análise de informação, por exemplo, replicar uma aposta, embora seja uma aposta que nós não escolhemos, é uma aposta que está a ocorrer naquele momento, nós replicamos esta informação, 24 horas depois, no reporte da entidade exploradora, comparamos os dados que nós recolhemos em tempo real com o que foram reportados pela entidade exploradora, e estes dois dados têm que ser exatamente iguais, e temos um terceiro ponto de cross-check de informação que tem a ver com a possibilidade que a lei também nos permite de ter um acesso direto ao sistema técnico de entidade exploradora, e faloemos sempre que a auditoria for necessária, e mais uma vez tentaremos recolher exatamente a mesma informação que foi recolhida nos outros 2 pontos. É triangular, porque obrigatoriamente a informação recolhida em cada um destes pontos tem que ser igual. E eu percebo que neste momento em tecnologia tudo é possível, mas fazer estes 3 pontos de informação serem alterados é de uma extrema dificuldade, porque ninguém sabe o que é que eu recolho no ponto 1, o que é que eu vou ver no ponto 2 porque é do meu lado e o que é que eu vou à procura no ponto 3. Okay? Finalmente, Peço desculpa. Queria dar-vos conta de, e voltando à questão que fiz referência da segurança de informação, um dos pontos que nós definimos como um dos grandes objetivos desde sempre na montagem deste modelo foi a segurança de informação. Nesse sentido, o que nos propusemos foi garantir a certificação de segurança de informação que é considerada por muitos como standard internacional, que é a certificação ISO 27001. O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos conseguiu esta certificação em 30 de junho de 2016. A nossa perspectiva sempre foi garantir ao máximo a segurança dos dados que existem, todos os dados que estão dentro do SERIS, e a nossa perspectiva também, e tendo em conta que todo o regulamento foi montado na componente de segurança com base neste regulamento, considerámos que as exigências feitas às entidades exploradoras neste âmbito, para nós, deviam ser pelo menos igualadas ou superadas para nós. No regulamento não é obrigatória uma certificação, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos perseguiu e conseguiu a certificação, tornando uma das poucas entidades que neste momento tem esta certificação, que é composta por 18 controlos, tais como, por exemplo, políticas de segurança, controle de acesso, segurança de comunicação, gestão de incidentes e continuidade de negócios. Muito obrigado. Peço desculpa ter ocupado
algum muito obrigada, tempo. Muito obrigada, Sr. Miguel Rodrigues, por esta apresentação muito completa e que, para nós, penso que será muito útil perceber como é que isto funciona. Eu só posso comentar que os senhores são um verdadeiro Big Brother de jogos e convém que o sejam. E para nós é todo um mundo novo que se abre, porque presumo que nenhum dos presentes conheceria como é que tudo isto funciona. E eu gostaria, antes de passarmos às perguntas dos diferentes grupos parlamentares, se me é permitido, exige um batalhão de pessoas ou funciona? Há também programas informáticos que fazem o próprio controlo sem necessidade de grande participação humana?
Sim. Neste momento existem programas específicos que nos permitem ter algum tipo, por exemplo, a questão da padronização. Mas, até este momento, os inspectores são um dos pontos mais importantes na medida em que estamos em constante desenvolvimento. E a otimização dos próprios programas que lhes estão inerentes são inevitavelmente acompanhados e dirigidos por inspectores. Sendo que aqueles primeiros ambientes que mostrei, todos eles são sustentados em programas específicos. Ou seja, são programas que vão buscar os reportes, são programas que recolhem a informação e colocam a informação dentro das bases de dados. É algo que tem uma elevadíssima carga tecnológica e que cada vez mais tem, até porque esta componente, por exemplo, Big Data, a componente de tratamento de informação, ela é desenvolvida e há avanços constantes. Sendo que há sempre uma necessidade de um corpo não necessariamente grande, mas extremamente especializado de técnicos e inspectores, sem dúvida nenhuma.
Só mais uma dúvida para tentar também perceber como é que se processa aquela questão da garantia triangular da integridade da informação. Esse controlo das três informações, portanto, dos três vértices, é feito por equipas de inspectores e são os mesmos ou são diferentes? Porque, como o doutor dizia, que é muito difícil alguém poder saber quais são os dados que entram de um lado, quais são os que entram no outro, quais são os que entram no outro. Mas se quem controlar for a mesma equipa, tem acesso e aí poderia residir o busilis da questão.
Sim, sem dúvida. Aquela inspeção triangular é realizada pelo meu departamento. Tem uma componente em que os inspectores operam cada um dos pontos do triângulo. Sendo que a questão da inspeção, por exemplo, da questão da padronização, já é desenvolvida especificamente pela área de jogo online de análise de informação. O departamento que eu neste momento lidero tem como objetivo a disponibilização da informação para tratamento pela componente do jogo online. O que obriga a que a integridade da informação ainda caia sobre os meus inspectores.
Uhum. Muito obrigada. E, Sr. agora para responder às perguntas feitas pelo Sr. Deputado João da Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por agradecer as perguntas que me foram dirigidas e tentar responder da seguinte forma. Primeiro que tudo, destrinçar entre a Santa Casa da Misericórdia e o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Como sabemos, a Santa Casa da Misericórdia não está sujeita ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, porque é, por natureza, uma entidade autónoma que tem poderes específicos que lhe foram atribuídos pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, creio que é assim que se chama agora o Ministério, e, portanto, responde perante essa tutela, não responde perante a mesma tutela do SRIG. Simultaneamente, a Santa Casa da Misericórdia é regulador para os jogos, considerados os jogos sociais, e, simultaneamente, operador. E, portanto, é nesse sentido que se pode interpretar aquela noção de risco financeiro associado às apostas, porque a Santa Casa da Misericórdia tem os dois papéis, enquanto que nós, no SRIG, não temos esse papel, porque somos só reguladores e serviços de inspeção. Relativamente à razão pela qual foi feita a suspensão das apostas, ela teve a ver com o seguinte. Nós fomos alertados no âmbito de um processo de cooperação que existe entre os operadores e o SRIG e que até resulta também de uma disposição que está no regime de jogo online, em que os operadores têm que nos reportar imediatamente qualquer situação que seja anómala relativamente a qualquer tipo de apostas. E foi isso que aconteceu. Um dos operadores, como disse bem, há dois operadores neste momento no mercado das apostas desportivas, um dos operadores percebeu-se que havia, eventualmente, alguma coisa de estranho relativamente ao jogo do Feirense com o Rio Ave. Simultaneamente, porque nós temos acordos de cooperação com reguladores estrangeiros, também fomos alertados por um regulador estrangeiro, que também eles tinham apercebido que havia qualquer coisa de estranho, ou eventualmente qualquer coisa de estranho, relativamente àquele jogo. E, tendo em atenção os poderes que nós temos, que são conferidos quer no jogo, quer no regulamento que regulamenta as apostas esportivas, nós mandámos suspender as apostas. Do ponto de vista de risco financeiro, ele aqui não se coloca, porque as apostas estavam feitas, para futuro é que não houve mais, se houve algum móvel, algum eventual móvel associado àquilo que se chama o match fixing para este jogo, ele deixou de fazer sentido a partir do momento em que as apostas foram suspensas, e esse faz, parece-nos a nós, sentido que o regulador tenha atuado dessa forma, havendo uma eventual suspeita que neste momento está a ser analisada pelo Ministério do Público. Portanto, o caso está em segredo de justiça, fomos imediatamente comunicados pelo Ministério Público para dar os dados que tínhamos conseguido trabalhar para o inquérito que está a decorrer neste momento, mas não podemos dizer que houve ali uma manipulação de resultados, houve ali um conluio para que se pudesse ganhar dinheiro com o resultado das apostas referentes a este jogo. Não o podemos fazer, isso o inquérito depois do Ministério Público logo dirá se é que conseguirá chegar a alguma conclusão relativamente a isto. Agora, relativamente à suficiência do Rejó, do regime de jogo online. O que é que nós podemos dizer? Obviamente que tudo é melhorável. E o Rejó, desde o dia 25 de maio, foi o dia em que foi emitida a primeira licença, e portanto começou a operar o jogo online em Portugal de forma lícita. Tem 2 anos, a partir dessa data, para fazer a revisão do próprio regulamento. E, portanto, nós estamos num processo incremental de aprendizagem, aprender o dia-a-dia, e necessariamente algumas coisas irão ser propostas, alterações, que decorrem da prática efetiva do que é a realidade do jogo online. Depois, relativamente às apostas em competições em que jogam menores, nós temos uma lista de eventos que está publicitada e sobre as quais os operadores podem oferecer apostas sobre esse tipo de eventos. E antes de ela ser publicada, e ela está publicada no site do SERIJ, antes de ela ser publicada, nós auscultámos as diferentes federações e entidades que superentendem esse tipo de modalidades. Não tivemos nenhum feedback relativamente a algumas das modalidades que íamos apresentar, independentemente da idade dos jogadores, mas a partir de uma determinada altura em que nos apercebemos que poderia haver algum tipo de eventual manipulação de resultados, de jogos, por os jogadores serem menores, fizemos um checklist novo à lista e retirámos todas as modalidades em que havia participação de menores, exatamente para evitar, porque eles são mais vulneráveis, evidentemente. E, portanto, basicamente, é isto, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Passamos agora... Então, muito rapidamente.
Não, é mesmo uma interpelação. Que eu pedia desculpa, eu vou ter que me ausentar durante um período que agora às 4 horas toma posse a Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Eu sou membro e não posso mesmo faltar. E, portanto, espero estar a tempo de ter novamente a palavra, mas queria pedir desculpa a todos, principalmente aos nossos convidados, exatamente por ter que me ausentar. Muito obrigado. É só isso.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD. 5 minutos também, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor de Serviço de Regulação de Inspeção dos Jogos de Turismo de Portugal e o Sr. Diretor do Departamento de Gestão de Projetos. Agradecer-lhes o facto de terem vindo cá, da explicação que nos deram. Já ficámos a perceber mais um bocadinho como é que funcionam esta questão dos jogos online. É sempre importante. E as apostas online é uma realidade que estão em forte expansão no nosso país e, portanto, é preciso ter todos os cuidados, porque quer os mais jovens, quer até os mais idosos, estão mais vulneráveis a todas estas situações e, portanto, deve ser devidamente acompanhada e monitorizada para que não haja casos ilícitos. O requerimento do CDS é sobre um caso concreto de um jogo que veio a pouco, de suspeitas relativamente a esse jogo. Portanto, o importante aqui era, já nos deu aqui algumas explicações, era saber neste caso, saber o que se passou para se poder então apurar se houve sinais ou não de alerta relativamente aos jogos ou outras situações, se vocês acham que há algumas alertas relativamente a outros jogos e se os próprios... Se foi uma situação isolada, em que não se suspeita que exista mais, ou há que ter um cuidado social se está mais alargado, e se as suspeitas só estão nos apostadores ou se também poderá estar nos agentes esportivos envolvidos. Portanto, era importante nós monitorizarmos isto. Isto é um assunto que preocupa o Partido Democrata. Nós apresentámos propostas legislativas concretas, que deu origem a um grupo de trabalho que terminou a semana passada, para melhorarmos esta matéria da corrupção e, portanto, e que estamos muito preocupados e queremos que ela seja o mais correta possível e que as pessoas possam apostar de uma forma séria e sabem que estão devidamente salvaguardados. Aproveitando a presença cá, eu queria algumas questões, uma acabou já por responder, dos escalões de formação, mas apesar da lei prever que são as federações que indicam quais são as provas e as competições, e ele perguntar como é que era possível haver a aposta online, mas já nos respondeu que entretanto ela já não... A aposta online nas camadas mais jovens, entretanto já nos respondeu que já que acabaram com isso, mas que era o que estava a acontecer. Não é admissível que nos escalões de formação haja aposta online, porque estão muito mais vulneráveis. Depois, quanto aos jogos online, se não sabem dizer qual foi o retorno que eles já deram ao desporto, uma vez que uma parte da verba é para o desporto, então se não sabem indicar que era importante termos esta noção, qual o retorno que o desporto já teve relativamente aos jogos. Também lhe questionar quantas empresas que estão licenciadas, segundo percebi são duas neste momento, não é? E se existem pedidos de mais empresas para licenciamento nos jogos online, se não sabe dizer quantos neste momento. Tendo em consideração a sugestão da Convenção do Conselho da Europa contra o Match Fishing e que está a direção dos jogos envolvida neste processo, e sabemos que está em articulação com restantes, saber se estão em articulação com restantes congêneres europeias, se estão a acompanhar e se há novidades que devem ser implementadas no nosso país, uma vez que segundo sabemos, o turismo está presente em vários fóruns internacionais nesta matéria. Portanto, se nos podiam dar aqui também em termos internacionais alguns dados relativamente a esta situação, daquilo que, da vossa participação, o que é que podemos incorporar cá. Eu sei que nós tivemos como modelo os melhores modelos europeus, mas sim, como disse, há sempre aspectos a melhorar e dois ou três anos a legislação terá que ser revista, mas o que é que já viram que poderá ser melhorado e nessas conversações internacionais a conclusões chegaram. E por fim, perguntava-lhe se querem deixar alguma sugestão legislativa no sentido de nós podemos melhorar ainda mais a legislação nesta matéria. Para já era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Luís Coelho tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Começava por responder à primeira, que é se esta é uma situação isolada ou não. Para já é uma situação isolada. Ainda não tivemos nenhum outro caso em que houvesse uma eventual suspeita de manipulação de resultados. Depois, relativamente à segunda questão, repara o Sr. Doutor o seguinte. Esta história do match fixing tem... Daquilo que eu conheço, daquilo que eu li, isto já remonta ao ano 388 a.C. E, portanto, portanto, acompanha o homem. E acompanha o homem associado, no início, talvez não, mas agora de certeza, associado por duas ordens de razão. Uma, razões financeiras, para se ganhar dinheiro com as apostas, eventualmente para branqueamento de capitais, também, porque é possível. A outra, por questões desportivas, porque há clubes que não lhes interessa descer de divisão, porque há clubes que lhes interessa ir a determinada Liga Europeia, porque há interesse em que o resultado seja combinado. Mas isso é uma realidade que é difícil de ultrapassar e só se ultrapassa com mais cidadania e com educação nas camadas mais jovens. É isso que alguns países, e em Portugal de uma forma talvez um bocadinho mais tímida, mas países, por exemplo, como a Alemanha, já fizeram com formação junto de crianças, junto de atletas, nas escolas, com os próprios dirigentes de clubes, com os próprios jogadores, com técnicos dos clubes, com massagistas, com todas as pessoas que lidam com o desporto, no sentido de lhes tentar lembrar que o desporto é para ser desporto, não é para ser uma forma de se lavar dinheiro, de se ganhar dinheiro de forma ilícita, etc. Portanto, o desporto tem um objetivo principal, que é as pessoas sentirem-se bem a praticar o desporto e não se deixarem influenciar pela parte financeira que está associada a toda a atividade do homem. Depois há diferentes formas de fazer, de tentar fazer o match fixing. Uma delas, que é talvez a mais vil, que é a sujeitar, chantagear, como é que eu ia dizer, tratar mal quer árbitros, quer jogadores, e dessa forma conseguir-se obter os resultados pretendidos, que são, no fundo, a manipulação do resultado. E aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, e isto é transversal em todos os países, praticamente, é que há, como é que eu ia dizer, isto vai desde, se falarmos de futebol, desde as ligas mais baixinhas até às ligas da primeira divisão de cada país. E ainda hoje eu estava em conversa com o Miguel e com outros colegas nossos, 2004 ou 2005, a Juventus foi desclassificada, foi para a segunda divisão exatamente por resultados combinados. Quer dizer, estamos a falar de Itália e estamos a falar já do século XXI. Não estamos a falar exatamente de países africanos ou países asiáticos. Estamos a falar da Europa, de um campeonato que no ano seguinte foi campeão do mundo, cujo país no ano seguinte foi campeão do mundo. E, portanto, certamente que a sociedade evoluirá e isto será eventualmente qualquer coisa que se tenderá a esbater. Mas vai demorar muitos anos até que se consiga esbater este fenómeno do match fixo, que se é que algum dia isso vai acontecer. Agora, relativamente ao retorno para o desporto, o retorno para o desporto em números eu não sei, não tenho ideia da ordem de grandeza do número que era a Federação, que era a Liga, que era o IPDJ, por aí fora, que são tudo entidades que beneficiam do imposto sobre o jogo online, mas eles resultam da aplicação direta das percentagens que não estava preparado para responder a esse tipo de perguntas, porque pensei que esta audição fosse mais sobre o match fixing e, portanto, não trouxe esses valores. De qualquer forma, nós, no final de abril, vamos publicar um relatório do primeiro quadrimestre do ano e que vai trazer, desde o dia 25 de maio até ao dia 30 de abril, portanto, cumulativamente, e aí virá todo um conjunto de informações que depois irão ser publicitadas no nosso site, no site do SRIS. Entretanto, se a Comissão entender por bem que quer conhecer estes números antecipadamente, obviamente que nós responderemos, se nos pedirem por escrito, nós obviamente responderemos.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo a saudar o Sr. Diretor do Serviço de Circulação e Inspeção de Jogos, Dr. Luís Coelho, e o Sr. Diretor do Departamento de Gestão de Projetos de Jogo, o Sr. Dr. Miguel Rodrigues. E as minhas palavras é para agradecer a forma clara, precisa e concisa como apresentou, a forma como é feita a monitorização, como é feita a regulação dos jogos e onde nos deu, de certa forma, alguma garantia de que há fiabilidade, há segurança, há integridade no sistema. A questão dos jogos combinados é muito mais longa, é muito mais além, porque aqui é uma máquina, é um controle mecânico que ou está bem montado, ou o sistema está bem regulado, é fiel ou não. O problema levanta-se depois já na outra segunda parte, que é relacionado com as organizações sofisticadas que há, que levam, criminosas também, naturalmente, que levam à adulteração dos resultados e aí, como disse, isso subscrevemos, e atingem a parte mais frágil, atingem, normalmente, no caso de competições desportivas, onde há árbitros e atletas, porque há competições desportivas em que os árbitros aí não têm um papel tão preponderante, mas onde há o papel dos árbitros e dos atletas, são os atores que são vulneráveis. E quando se encontram vulneráveis, e aqui uma parte que nos diz respeito, mas penso que é sempre bom lembrar, quando há incumprimentos salariais com atletas, com profissionais de desporto, isso torna-se uma peça muito frágil e que urge proteger. E, portanto, aproveitando este momento, dado que as questões que foram levantadas foram suficientemente esclarecidas, e o próprio Parlamento também, em boa hora, porque outra das causas que se levantava é que em Portugal era um pouco um paraíso para as atividades, porque a regulamentação era muito débil e que o atleta era castigado, mas os atores que promovia esse ato tinham umas penas ridículas e irrisórias e, portanto, entretanto, o Parlamento, e bem responsável pela situação, recentemente aprovou legislação que cria, portanto, mais rigor, mais eficiência em termos de sanções. Mas não chega, é preciso entrar na outra parte. Outra parte é a escola, como disse, na educação, e é também alguns sistemas que ainda não estão a funcionar devidamente. Claro que não passa para vocês, mas eu aproveito fazer este alerta, porque quando há uma obrigatoriedade de um cumprimento de determinados deveres de uma federação, ou de uma liga, melhor dizendo, e são, entre aspas, permita-me a expressão, é feita batota sobre esses documentos, essas provas documentais, não é bom para o desporto, para o desporto. Nós queremos um desporto socialmente desenvolvido e bem aceito na população, porque, de outra forma, não é desporto e a verdade desportiva acima de tudo. E, portanto, essa é a parte que, neste momento, me parece que está a necessitar de algum cuidado. Portanto, resumindo, mais uma vez, agradecer a exposição, porque permitimos entrar num processo que penso que a maioria, se não todos, desconhecia, pois não tinha esta noção como eram controlados. E eu próprio, na altura, quando o caso Rio Ave Feirense, ou Feirense Rio Ave, melhor, eu até sou Santa Maria da Feira, portanto, senti isso, se calhar de uma maneira diferente de todos vós, e teve um efeito social, porque isto foi anunciado antes do jogo. Durante a tarde, estava lá, e isso foi uma segunda-feira, porque estava no Norte, e isso foi anunciado, e criou-se ali um mal-estar. Porque num jogo, onde isto cá, para quem conhece o fenómeno desportivo, está mais próximo, era um jogo que dá para uma tripla. Isto é, tanto Feirense podia ganhar em casa, como empatar, como o Rio Ave ganhar. Portanto, era qualquer dos resultados normais. E aparecer uma aposta dirigida num determinado sentido, pronto, foi, e que fez acionar os mecanismos de alarme, para nós foi assim um motivo um bocado preocupante, porque nós, quer dizer, isto socialmente também tem efeitos. Portanto, claro que o sistema notou essa deficiência e atuou esse alarme e atuou e bem. Portanto, era só para dar esta nota de que senti esse efeito. Porém, na questão da manipulação dos resultados esportivos, podemos regressar a maio e aqueles famosos jogos que tivemos em Oliveira das Ameias, tivemos em, julgo que, no Atlético, e portanto, com o Atlético e com o Oliveirense, que nos deixa tristes, porque, embora os resultados finais, as conclusões, o apuramento dos resultados ainda não tinha sido feito, mas para o desporto, para quem gosta de desporto e para a verdade desportiva, deixa-me triste. Portanto, digamos que questões concretas a colocar não tenho, a não ser agradecer a forma clara como nos apresentou e, portanto, esperando que não aconteçam mais casos.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder, doutor, ou como bem entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só agradecer as palavras simpáticas do Sr. Deputado. Nós tentamos nos dirigir fazer o melhor possível. Ainda somos uma criança, que tivemos a sorte de ter pais que nos ensinaram bastante, porque nós fizemos benchmarking com os reguladores da Europa e por isso montámos o sistema com esta fiabilidade que temos. Até somos acusados de ser chatos demais, tal é a informação que pedimos e a forma como pedimos a informação, mas é exatamente para que se consigam cumprir os objetivos da regulamentação do jogo online, que foi exatamente proteger os mais vulneráveis, nomeadamente os menores, trazer para a economia uma realidade que toda a gente conhecia e que era uma economia ilegal, dar a possibilidade de que as pessoas terem a noção de que ao estarem a fazer apostas no jogo online havia alguma, tinham garantias ou têm garantias de que não há razões para desconfiarem de que vai haver alguma situação menos boa. Também tentar evitar a fraude e o branqueamento de capitais, porque nós sabemos que eles existem, que existem associados ao jogo, e ao mesmo tempo também trazer, tentar criar um espírito de jogo responsável junto da sociedade, e por isso mesmo obrigamos a que todos os operadores tenham publicitados nos seus sites uma área para o jogo responsável, em que avisam os jogadores, dão dicas do que é a criação da atividade ao jogo, como é que sabe, podem proteger, até quanto é que devem gastar, linhas de apoio para onde podem telefonar, etc. São situações que são importantes e que os jogadores, que necessariamente conhecem melhor do que todos nós os sites dos operadores, já passaram de certeza por essa parte do site e, portanto, têm a noção de que alguma coisa os pode tentar defender daquilo que é mais pernicioso do jogo, que é a destruição das vidas e de famílias e por aí fora. Portanto, era para lhe agradecer as suas palavras.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. Luís Coelho e o Sr. Dr. Miguel Rodrigues, agradecer a apresentação que aqui fizeram. Os meus colegas já colocaram algumas questões pertinentes. Eu gostaria de colocar um assunto particular, ainda agora, o Sr. Dr. Luís Coelho que colocou essa questão, que é defender os mais vulneráveis, nomeadamente defender os menores de idade das apostas online. É uma questão que nós, inclusive, até já discutimos noutro grupo de trabalho que tivemos aqui, sobre legislação que estava a ser discutida entre a 12ª Comissão e a 1ª Comissão, e na altura surgiu até uma discussão interessante e que nos preocupa a todos, com certeza. Nós imaginamos e olhamos para o quadro que nos é aqui apresentado e estamos mais ou menos descansados, porque a questão, por exemplo, dos jogos online e das apostas em competições com menores de idade está monitorizada, independentemente depois das leituras políticas que possamos fazer dessa matéria. Mas a questão coloca-se também de outra forma, que é: nós podemos até legislar e monitorizar o tipo de apostas que existe para as competições de menores de idade, e, portanto, podemos dizer que os jogos de futebol das formações não podem ser alvo de apostas online ou são sancionados, mas a verdade é que nós podemos legislar no Estado português, mas até que ponto é que podemos garantir ou defender que estes mesmos atletas menores de idade estão defendidos por outro tipo de leis? Vamos imaginar que um qualquer país europeu tem também um site de apostas online onde é permitido apostar num campeonato de formação regional qualquer que coloque menores de idade portugueses a jogar. E a minha pergunta coloca duas questões. Em primeiro lugar, se essa ligação que os senhores têm e a vossa entidade e a entidade que presidem têm com os outros sistemas de monitorização é capaz ou não de criar pelo menos uma rede de reconhecimento dessas apostas, de forma a que nós consigamos perceber até que dados e que números é que estão em cima da mesa. E em segundo lugar, claro que isto também é uma pergunta mais para o legislador, mas se existe ou não hoje alguma capacidade da vossa parte de, cruzando esses dados, chegar a alguns números concretos, ou seja, se existe ou não um crescimento de apostas online em competições com menores de idade, dentro e fora do país, não é? Nomeadamente relacionadas com atletas portugueses ou que estão hoje em Portugal, são menores de idade e que estão hoje em Portugal a praticar desporto. Eram estas duas questões que gostaria de colocar e mais uma vez agradeço a apresentação que nos foi feita, porque deixou-nos aqui um conjunto de perguntas e de dúvidas interessantes para nós debatermos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Luís Coelho.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. O que é que eu posso referir relativamente às questões que me colocou? Em Portugal, neste momento não é possível oferecer apostas sobre qualquer tipo de jogo em que intervenham menores. Portanto, isso está fora de hipótese para aquilo que nós sabemos e para os operadores que estão licenciados para operar em Portugal. Relativamente ao estrangeiro, aos nossos congéneres europeus, principalmente, eu não lhe consigo dizer, mas quase certeza que eles também não oferecem jogos ou competições em que estejam com participantes a menores de idade. Eventualmente, quer dizer, não sei, vou dizer de cor, eventualmente imagino que, sei lá, no ténis, que um jogador de ranking do top mundial que tem 17 ou 18 anos, quer dizer, é impossível, não é? Se é o Roland Garros, ou se é a Taça Davis, ou coisa que o vai, quer dizer, ele tem 17 anos, tem que jogar, e de certeza absoluta vai haver pressão para haver apostas. Agora, relativamente à realidade portuguesa, que é aquela que nós super entendemos, aí não há já a possibilidade de haver apostas sobre competições em que menores sejam praticantes. E, portanto, não sei se respondi realmente à sua questão. E, portanto, é basicamente é isto. Relativamente ainda também aos menores, não como praticantes, mas como jogadores online, que também é importante, porque são menores também. Exatamente aquilo que o meu colega Miguel referiu, quando eles estão a preencher os seus dados para se inscreverem no site, há uma validação, da forma como o Miguel explicou, se se trata de uma pessoa, através da data, se trata de uma pessoa maior ou menor. Se for uma pessoa menor, não é possível ele registar-se no site e, portanto, não é possível jogar naquele site. Eventualmente, se há menores a jogar em Portugal, eventualmente haverá, se calhar há pais que se registaram, que deixam as passwords no computador e os filhos vão lá, se calhar os filhos vão à carteira dos pais e tiram o cartão de cidadão e fazem, ou da avó, ou coisa que vai, mas quer dizer, mas isso são, esperamos nós, situações residuais, não são o universo, é uma amostra muito reduzida do universo de jogadores que nós temos cá em Portugal, e portanto desse ponto de vista também a regulamentação do jogo online foi um benefício para a sociedade, porque exatamente conseguiu, ou tenta conseguir, travar o acesso de menores ao jogo, e com todas as consequências que isso traz depois para a vida futura das pessoas.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Peço desculpa. Essa validação, digamos assim, também surte efeito se houver, por exemplo, um preenchimento incorreto dos dados. Imaginemos, por exemplo, que o menor põe o seu nome, mas depois adultera a data de nascimento, precisamente porque tem conhecimento disso. Portanto, detectam essa...
Tem que ser a conjugação dos três dados, ou seja, o nome, a data de nascimento e o número de identidade.
Muito bem. Fico mais tranquila. Muito obrigada. Teria agora lugar a pergunta por parte do Grupo Parlamentar do PCP, que não se encontra presente, e gostaria de informar os nossos visitantes e também os grupos parlamentares que a Sra. Deputada Diana Ferreira me telefonou dizendo que estava na Comissão de Trabalho, onde numa audição ao Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade e que por isso não poderia estar presente. E, portanto, não haverá perguntas por parte do Grupo Parlamentar do PCP, uma vez que não teve condições para se fazer representar, por as razões que eu referi. Entretanto, a Sra. Deputada Daniela Canavilhas tinha-me pedido se poderia fazer uma pergunta muito rápida, então faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como está, Sr. Doutor? É um gosto vê-lo aqui na Comissão. A minha pergunta é muito rápida. Como é conhecido, há uma receita substancial que vem para a cultura que advém de uma percentagem das receitas dos jogos da Santa Casa Misericórdia. Quando foi aprovado no governo anterior os jogos por via destas plataformas digitais, eu fiquei muito satisfeita pensando que poderia também ser englobado nesta legislação, onde também poderia ser encaminhado uma percentagem para a cultura. A minha pergunta é, Sr. Doutor, tem conhecimento de que também há uma taxa sobre estes jogos encaminhados para as organizações sociais e para o Ministério da Cultura, se não tem conhecimento se há interesse ou se há algum diploma ou se há ou se está a ser tratado no sentido de as receitas destes jogos online também engrossarem as receitas que também são dirigidas a outras áreas sociais, nomeadamente para a cultura. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados presentes na sala desejam fazer alguma pergunta. Não sendo o caso, então tem a palavra para responder e para concluir esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Dra. Gabriela Canavilhas, boa tarde. Também muito gosto em revê-la. Efetivamente, há uma parte das receitas do imposto de jogo que reverte para a cultura, nomeadamente para o Fundo de Fomento Cultural. Isto começou com os jogos de base territorial, os jogos de casino, e foi estendido também, no caso do jogo online, para os jogos de fortuna ou azar. E na mesma percentagem que o imposto especial de jogo de base territorial, os 2,5% vão para o Fundo de Fomento Cultural, também no jogo online, 2,5% do imposto. 2,5%. 2,5, doutora.
A legislação que deixamos em 2011 era 13%.
Mas ficou 2,5%. 2,5%, que é o que está nos jogos de base territorial e nos jogos online de fortuna ou azar, portanto, os títulos jogos de casino, também 2,5% da receita reverte para o Fundo de Fomento Cultural.
Muito obrigada. Não sei se deseja acrescentar mais alguma coisa.
Então, agradecer o convite da Comissão, colocamos à disponibilidade da Comissão para qualquer outra questão que queiram colocar, por escrito, que nós efetivamente responderemos, e penso que mais nada.
Muito obrigada, mas como se chegou entretanto o Sr. Deputado João Almeida, quero-lhe perguntar se deseja acrescentar alguma coisa.
Obrigado, Sr. Presidente. Mesmo, mas não tendo ouvido, provavelmente questões que fosse colocar já teriam sido colocadas e seria redundante. Vou arriscar não colocar, a partir do princípio que já foram colocadas e respondidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome da Comissão agradeço de novo a vossa presença, os esclarecimentos que trouxeram, a apresentação que fizeram, muito completa, muito esclarecedora. Sobre, de facto, uma área que estou convencida disso, que nós não dominamos nem estamos longe de sequer perceber como é que funciona toda essa mecânica de controlo, mas eu pessoalmente fiquei bastante mais tranquila em relação à capacidade demonstrada de facto fiscalizar aquilo que deve ser fiscalizado. E também agradeço a vossa disponibilidade para nos fornecerem informação suplementar, se for caso disso. Muito obrigada e bom trabalho.